Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Raia Drogasil para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2013. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.raiadrogasil.com.br/ri. Naquele endereço pode também ser encontrada a respectiva apresentação em PowerPoint para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagotto, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eugênio de Zagotto. Pode prosseguir.
Senhores, bom dia. Bem-vindos à conferência de resultados da Raia Drogasil relativo ao segundo trimestre de 2013. A gente encerrou o trimestre com um total de 906 lojas de operação, abriu 25 lojas no trimestre, encerramos 10 lojas e tivemos também 5 lojas suspensas temporariamente com a mudança de bandeira. Atingimos 1.600 de receita, crescendo 16,6% em relação ao mesmo TRI do ano passado e um crescimento de mesmas lojas aqui de 10,2% no trimestre. Tivemos uma margem bruta de 27%, uma retração de 1,1 ponto percentual sobre o mesmo período do ano passado, que resultou no EBITDA de 103,5%, sendo 3,2% sobre também o ano passado. Tivemos uma margem EBITDA de 6,5%, com uma redução de margem de 0,8%, e um lucro líquido de 58,6 milhões, equivalente a 3,7% de margem, e que ficou em linha com o lucro líquido atingido ajustado no mesmo período também do ano anterior. Página 4, então, um update. Então, a gente aqui no trimestre, quer dizer, foram 25 lojas da Petro. A gente está no programa aí de revisão de portfólio de lojas, é um programa que deve aí prosseguir até o final do ano, em que a gente está realmente, até no espírito aí de sinergia, tirando progressivamente lojas redundantes. A gente, neste ano aqui, já fechou 15 anos, 14 lojas, assim, era o total do ano, o encerramento de 20 a 25 lojas, mas é um programa que deve acabar neste ano, isso não é um ritmo recorrente. Historicamente, Raia do Brasil individualmente fechavam algo como 2 a 3 lojas, então, se você falar numa base histórica de 5, e com uma expansão mais acelerada, com mais mercado particular, 8 lojas ao ano, acho que isso seria um ritmo aí em regime. Nesse ano a gente tem uma tendência diferente, porque tem um programa aí de desmobilização de lojas que a gente tem que são redundantes. Tá? E no momento temos 5 lojas aí suspensas, uma que está suspensa já foi reversa, e 5 aí estão em processo de mudança de bandeira. A maioria delas mudança para farmácia. Se a gente olhar o portfólio de lojas que a gente encerrou o trimestre, 36% dessas lojas são lojas em maturação. É um portfólio um pouquinho menos verde que o do trimestre anterior, mas também um dos mais verdes aí que a gente registrou aí nos últimos anos. Então, se mostra aí um plano de expansão aí, da velocidade, gerando várias lojas aí que estão em processo de maturação. Na página 5, a gente vê que a expansão desse ano está num ritmo muito mais acelerado que a do ano passado. A gente já abriu 61 lojas no ano, conta 35 que tinha feito nessa altura em 2012. E se a gente olhar os últimos 12 meses, são 127 lojas já abertas, ou seja, nós estamos literalmente no ritmo de navegação do nosso guidance, que é 130. A gente não vai ter nenhuma surpresa em relação à abertura de lojas, 130 lojas já estão absolutamente na mão, o contrato assinado, e já começamos a trabalhar no plano de expansão do ano que vem. É claro que quando a gente fala de 61 lojas abertas contra 35 do ano passado, se isso é uma excelente notícia do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de previsão de despesa, essas lojas, elas pensaram sem dúvida nenhuma um resultado no curto prazo, conforme elas forem amadurecendo, aí elas começam a dar alegria e acho que as coisas vêm andando num ritmo legal aí na exposição. Acho que estou feliz com a nossa pessoa de lojas. Página 6, a gente fez das 906 lojas aí que a gente tinha ao final de junho, 456 delas são Raia e 450 são Drogasil. Lembrando que Farmazil é uma submarca de Drogasil que está nessa contagem. Então, dessas 450 Drogasil, 6 delas já são Farmazil, que é um piloto que ainda estamos aí desenvolvendo, mas é algo que para mim é muito promissor e é uma coisa que a gente acredita que vai frutificar. Mas ainda estamos aí numa fase, diria assim, de consolidação, uma fase de entendimento, uma fase de comprovação aí do conceito. A gente teve o market share que permaneceu em linha em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o MS. Se a gente olhar em relação à Abrafarma, a Abrafarma cresceu nesse semestre algo como 12% e nós estamos crescendo assim.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Por favor, aguardem. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Por favor, aguardem. Senhores, podem prosseguir.
Senhores, desculpa, mais um problema técnico aí. Estava falando de market share. A gente encerrou o período aí com 9% de market share nacional, em linha com o mesmo período aí do ano passado, segundo o MS. Quando a gente olha para a farma, que é um número que a gente não publica, mas é um número que internamente é muito importante para a gente está ganhando já na Abrafarma, a Abrafarma cresceu 12% aí no primeiro semestre e a gente cresceu algo como 14% aí no período. Acho que um grande destaque aí, olhando o mercado, foi Goiânia, Goiás, especificamente, onde a gente, com a aquisição de 26 lojas da Santa Marta, a gente realmente consegue saltar já nesse início 2 pontos percentuais, de 12,3 para 14,3. É uma operação que vai muito bem. A gente não só tem o reforço do Brasil no estado, como tem algo como 12 ou 13 lojas da Raia também colocadas no mercado e também vão bem. Então, acho que é uma aquisição aí de grande sucesso e que a gente está bastante feliz com ela. E a gente já vê um reflexo, mesmo nesse início, no nosso market share. Conforme essas lojas amadurecerem, a gente vai ver esse market share aumentando ainda mais. Outro destaque, como o mercado maduro, foi o Rio de Janeiro. A gente vem muito bem no Rio. Ganhamos aí 0,8 pontos percentuais, um mercado bastante maduro, de 4,8 para 5,6. E nos mercados novos, Santa Catarina, onde a gente avança de 2,5 para 4 de share, Mato Grosso, onde atingimos 3,4% de share, na Bahia, um mercado grande, a gente já tem 2% de share, a gente já faz a nossa presença anotada aí dentro do estado, e para o Rio Grande do Sul, a gente também tem algum ponto de share. Se falar de perda de share, a gente registrou perda de 1 ponto de share em São Paulo, de fato a gente também na Abrafarma perdeu share em São Paulo. A gente está no momento em que uma das bandeiras vai melhor que a outra, acho que a gente tem olhado para gargalos internos na companhia e estamos trabalhando aí para realmente voltar com o ritmo aí de vendas que a gente espera e de normalização aí do share. Acho que não é nada grave, depois de muito, muito tempo ganhando share trimestre por trimestre, a gente teve aqui uma pequena derrapada, mas vamos voltar aqui no trilho também em São Paulo. Aí, em Brasília, tem uma perda importante de chefe que fez para 14 e 4, agora aqui vale falar que é o mercado que a gente não abre loja há mais de 2 anos. Então, é natural que isso aconteça. A gente está esperando uma consolidação maior das nossas lojas, como 2 aquisições feitas num período relativamente curto, ainda como o Drogasil. É um mercado que a gente está feliz com ele e pode hoje começar a olhar de novo a expansão desse mercado. Mas a gente, nos últimos 2 anos, não cresceu e isso, claro, que tem um preço aí de market share afetado numa situação dessa. Página 7, falar de evolução de vendas. Registramos um crescimento de 16,6%, que correspondeu para as nossas lojas maduras a um crescimento de 10,2% e para as lojas maduras, 5,7%. Lembrando que nesse trimestre o efeito calendário positivo de 0,7%, porque a Páscoa, que normalmente cai no segundo tri, no ano passado caiu, ela foi antecipada para o primeiro tri do calendário. Então, você tem um efeito positivo aí. Se a gente ajustar pelo calendário, que é o que a gente gosta de fazer nas alegrias e nas tristezas, né? Estaria falando de uma loja do crescimento maduro de 5%. Acho que é um número razoável dentro de um cenário difícil aí de economia, mas é abaixo do que a gente está acostumado a ter, é abaixo das nossas aspirações e abaixo do nosso orçamento também. Então a gente vem aí no primeiro semestre dentro da nossa expectativa com o momento de vendas que não foi o ideal, mas se você olhar o mercado como um todo, se isso dá alguma consolação, acho que em um cenário difícil já é um número de vendas razoavelmente robusto, uma retomada importante depois do primeiro tri que a gente teve uma dificuldade maior de vendas. Nesse início de terceiro trimestre, a gente teve um julho que ia bem até a primeira quinzena. Na segunda quinzena, com a onda de frio, os números foram realmente muito fracos, mas tem o agosto começando muito, muito bem. Então, estamos animados e a gente sabe que quando chegar no quarto tri, como vai ter uma base de comparação já bem mais frágil do ano passado, ali acho que a gente deve sim voltar a ter números aí mais compatíveis aí com as nossas taxas históricas de crescimento de lojas maduras e crescimento de lojas de mesmas lojas. Na página 8, falar um pouco de mix, a gente teve aí alguns destaques, né? O ATC, sem dúvida nenhuma, foi um grande destaque aí do trimestre. Foi um trimestre que o final do outono, aí a temperatura ajudou, acho que a gente teve aí um início do surto de gripe aí que foi positivo, crescendo quase 20% a nossa venda do ATC, um salto de participação de 0,4 pontos percentuais, de 14,7 para 15,1. Então, isso é um número que a gente ficou bastante feliz. Higiene e beleza também, algum crescimento, subiu 0,2 no mix de vendas, com crescimento total de 17,3 sobre o mesmo período do ano passado, e o genérico hoje já num cenário de mais estabilidade, mas também ganhando 0,1 pontos percentuais. E aí já teve uma diluição aí de medicamento de marca, acho que em função aí de uma maior exuberância ainda da categoria. Infelizmente, a soma do mix não pode passar de 100. Então, se alguma coisa sobe, é porque alguma outra vai cair, e essa foi o medicamento de marca. Na página 9, acho que o vilão do trimestre foi a margem bruta. A gente teve aí uma perda de margem bruta de 1,1% sobre o ano passado. Acho que tem alguns fatores aí específicos. Primeiro que no ano passado, essa base de 28% foi uma base inflada, porque como vocês lembram, a gente concluiu a nossa fusão ao final de 2011, começou a negociar com os nossos fornecedores no início de 2012, e essa negociação ela foi se completar no segundo trimestre. Então, a gente teve uma alocação de verbas no segundo trimestre que corresponderam ao primeiro trimestre, porque a negociação era anual. Então, a gente teve uma forma, como as negociações não estavam concluídas no primeiro tri, no segundo tri, na hora que elas combinaram, que elas foram concluídas, a gente teve uma alocação maior de verbas para compensar o primeiro trimestre. Então, você tem 0,3 aí, que acho que é um pouco de artificialismo aí da base de comparação. 0,4 é o nosso vilão aí que vem de alguns trimestres da ação tributária, que é algo que a gente vai entrar o ano que vem resolvido. O governo já está no processo aí de preparação para oficiar alguns contribuintes que têm planejamento tributário que acabam beneficiando a eles e acabam nos onerando, mas a gente já estabeleceu internamente um prazo com qual a gente vê a ação do governo frutificar, a gente vai voltar para o investimento anterior. Então, não é algo que vai afetar o ano que vem, mas é algo que a gente vai conviver ainda ao longo desse ano. E aí a gente teve, acho que algo que foi muito específico do trimestre, que foi uma mudança aí de política de compra, que ela teve um custo de navegação de 0,4. O que acontece? A gente vem comprando genéricos, historicamente, com peso de verba violento, ou seja, um pedaço enorme da nossa condição de compra era um limite de verbas, e a gente está incorporando essas verbas que eram lançadas como receitas comerciais, que eram realmente verbas off invoice, para dentro da duplicata. Então, o preço de compra, ele já passa a ser um preço real, e as verbas deixam de existir. Então, o que acontece é que o nosso custo de reposição está absolutamente alinhado com a condição de compra anterior. A única diferença é que estamos trocando verba por preço. Só que como o nosso custo médio, como o nosso custo de vendas é feito pelo custo médio, a gente ainda tem estoque antigo e até enquanto roda o estoque, você tem aí uma barriga de margem. A gente acha que já no próximo semestre deve ter uma normalização desse efeito. Agora, essa é uma transição muito importante para a companhia. Acho que a gente está fazendo uma série de lições de casa para ser uma empresa melhor. De novo, a gente não desconsidera o trimestre, não desconsidera o ano, mas o nosso foco de gestão não é o curto prazo. O nosso foco de gestão é de ser uma empresa melhor e nós estamos fazendo o que precisar para isso. Essa mudança de compras ela é algo muito importante. Por quê? Porque na medida em que a gente tem uma receita comercial muito grande atrelada à nossa conta, em primeiro lugar, isso gera uma volatilidade de margem bruta grande. Na hora que você coloca no preço, isso você tem uma estabilidade de margem bruta muito maior. Além disso, na hora que a gente precisa baixar estoque, você tem um baixo de margem na mecânica antiga, porque você não está comprando, não está lucrando receita. E mesmo em momento onde a gente tem estoque, poderia parar de comprar para botar um pouco mais de pressão numa negociação com o fornecedor, a gente acaba sendo refém da nossa margem bruta. Então, estamos pagando aí um pedágio nessa navegação, mas a gente sai dela muito mais forte em condição de seguir baixando estoques de uma forma saudável, sem que isso afete margem bruta, e de até ganhar poder de compra, podendo não comprar em momentos onde a gente tem conforto aí no nosso nível de estoque. Quando a gente olha para frente, a gente não tem preocupações nenhuma com a margem bruta. A gente sabe que essa questão de compras é uma navegação pontual, essa questão do assunto tributário é uma questão que vai se resolver. Então, a margem bruta não, quando a gente começa a olhar para o ano que vem, acho que a margem bruta não será, sem dúvida nenhuma, um vilão para o ano, e a gente está fazendo lições de casa para que isso aconteça. Falando do ciclo de caixa, a gente tem uma melhoria de 6 dias de ciclo em relação ao mesmo período aí do ano passado, impulsionada por redução de estoque aí de 5,4 dias. Então, a gente segue aí firme com o propósito de reduzir estoque, de melhorar o ciclo de caixa. No momento em que a gente está fazendo menos compras, a gente tem aí a contas a pagar sacrificado, porque você já pagou a duplicada, você não está gerando duplicada. Na hora que a gente volta no ritmo normal de compra, e a maior redução que está passando no momento é genérico, que é exatamente o que tem prazo mais longo de pagamento, na medida que a gente começar a retomar essa compra de genérico, a gente deve ter uma melhoria aí dos recebíveis, que vai acelerar um pouco esse processo de redução de ciclo de caixa. Então, é algo que acho que a gente espera poder verificar no segundo semestre. Página 10, falando em despesas, quer dizer, depois de muitos trimestres seguidos pressionando a nossa despesa, quando a gente olha a despesa total, a gente consegue uma diluição de 0,3 pontos percentuais aí, de despesas, que foi concentrada nas despesas administrativas, gerais administrativas. Então, a gente tinha 3,3% de despesas gerais administrativas no segundo trimestre do ano passado, baixamos isso para 2,5%. Tem um pedaço grande aqui de provisão para remuneração variável, na medida em que a gente está navegando abaixo dos nossos targets de resultado, o nosso provisionamento ele vai também se ajustando a essa realidade. Então, a gente tem aí uma direção importante de despesas administrativas, que, claro, tem esse pedaço de remuneração variável, mas ela. Essa diluição ela vem acontecendo de uma forma geral e ela não vem sendo tão novidade. A gente vem conseguindo, há algum tempo, conseguindo melhorias nisso. E na despesa de vendas, a gente, de fato, registra ainda uma pressão de 0,5 pontos percentuais sobre o ano passado, que parte dela é estrutural, quer dizer, 0,2 a mais de aluguel especificamente, e parte dela é transitória, quer dizer, uma pressão de novas lojas de 0,2. De novo, abrimos muito mais lojas no primeiro semestre do que a gente abriu no ano passado até esse mesmo momento. Então, isso tem uma pressão maior aí de lojas novas, de 0,2 também. E o CD que a gente abriu no final do ano, que era uma pressão de 0,2 ou 4,3, agora já é uma pressão de 0,1, mas ele ainda é uma pressão sobre o mesmo período do ano passado. Agora, se a gente olhar em relação ao quarto tri do ano passado e mesmo o primeiro tri do ano, eu não gosto muito de olhar o primeiro tri, porque o primeiro tri ele é um tri diferente do ponto de vista de composição, porque não precisa de menos vendas, então uma posição pior, mas olhando o quarto tri, que eu acho que é uma comparação fair, a gente já tem aí uma diminuição de 0,3 pontos percentuais de despesa, que eu acho que é algo importante. Aí vale falar também que a gente teve um elemento que ajudou nos meses de abril e maio, que foi a desoneração da folha de pagamentos. A medida provisória que norteou essa desoneração, ela não foi votada em tempo pelo Congresso, ela caducou. Posteriormente, o Congresso votou a medida provisória de 110 com a desoneração colocada para vários setores de varejo, mas por uma questão aí política que não vale entrar em detalhe, a gente acabou não estando nessa desoneração. A gente ainda tem conversas aí com autoridades para tentar realmente colocar o setor de volta na desoneração, mas é absolutamente incerto se isso vai ou não vai acontecer. Mas é algo que ajudou no total das despesas em 0,3 no trimestre, especificamente despesa de pessoal. A gente conseguiu com isso manter a despesa de pessoal de loja absolutamente em linha com o ano passado. Então, quando a gente olha para o segundo semestre do ano, falando aí de... porque nesse trimestre tem dois meses onerados e um mês que a gente perdeu a desoneração. Se a gente olhar um trimestre full, isso é um impacto de 0,5 percentual. Então, é algo que a gente contava para uma melhoria do segundo semestre e que, salvo alguma surpresa, aí, salvo que essas negociações frutifiquem, não é algo que a gente prevê que esteja acontecendo. Então, isso é algo que vai gerar, sem dúvida, uma pressão aí no segundo semestre. Página 11, a gente teve aí com isso uma contração de EBITDA 0,8, que foi 1,1 de pressão de margem bruta, contra uma melhoria de despesa de 0,3. Aí uma análise que a gente sempre faz, que acho que vale a pena estressar, se a gente pegar só as lojas que a gente iniciou o ano, 864 lojas que tinham ao final do ano passado, menos 19 lojas encerradas ou suspensas, a gente tem 845 lojas que a gente realmente conta com elas desde o início do ano, e que elas geraram uma margem EBITDA de 7,4. Então, essa análise serve para separar um pouquinho da pressão de loja nova que acontece nos meses iniciais aí de vida. Então, a gente vê que essa pressão de loja nova é uma pressão real, é algo que um dia, quando a gente parar de crescer, vai nos beneficiar em 1,5 pontos percentuais, mas como a gente pretende crescer bastante, não é uma diluição que a gente vai, não é uma melhoria que a gente vai apontar no curto prazo. Mas quando você olha a empresa em regime de estabilidade, não pode se ignorar que o mesmo ativo já pago, já operado, já em fase plena de operação, ele tem 1,5 pontos percentuais de melhoria de margem contratada para o dia em que você parar de abrir loja. Ou, progressivamente, quando as aberturas de loja começarem a acontecer de forma mais lenta. Na página 12, a gente teve aí um aumento de depreciação de 0,2, mais capex é igual a mais depreciação, simples assim. Despesa financeira, um aumento de 0,1, a gente tem uma posição de caixa hoje pior do que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Por outro lado, com a amortização do ágio, a gente consegue uma redução grande de imposto de renda a pagar, que vem permitindo aí, página 13, que tem mesmo com menos EBITDA, uma margem de 3,7% em linha com o mesmo período aí do ano passado. Falar um pouco de despesas não recorrentes, lembrando que para uma empresa em fase de transição, de absorção ou uma fusão, eu sei que existe questionamento aí por parte de alguns analistas, mas ela é intrínseca aqui do processo histórico que a gente está envolvendo. Nós vamos, sem dúvida, conviver com despesas aí não recorrentes, no mínimo até o final do ano. Não vou dizer que vai ser zero no ano que vem, mas acho que vai ser menor exatamente do que esse ano. E a gente teve aí no trimestre 8,1 milhões de despesas não recorrentes. A principal linha aí é a farmácia popular. Como vocês sabem, a gente vem subsidiando farmácia popular nas lojas, que é onde a gente perdeu de tempo a incorporação e que ainda não voltaram, mas a gente já registra uma melhora grande. No primeiro tri, a gente pagou 5,5 milhões de subsídio, caiu para 3,7 milhões e vai cair mais conforme a gente for avançando. Então, a gente vem já conseguindo licenças progressivamente, e com isso a gente vai voltando ao processo normal. A gente tem também aí despesas de consultoria, assessoria contábil jurídica inerentes a esse processo, e despesas de encerramento de loja, que não são despesas caixa, são write-offs de ativos, mas que são 1.600.000, e essas ainda vão aumentar, porque a gente tem ainda mais fechamentos previstos por o ano. De novo, estamos fazendo tudo o que precisa para fazer uma empresa melhor, e a nossa variável de finançação não é o custo prazo. Página 15, falar do fluxo de caixa, A gente teve um consumo de caixa no trimestre de 31 milhões contra algo como 40 milhões no mesmo período do ano passado. Lembrando que a gente já investiu 10 milhões a mais de capex nesse trimestre do que tinha feito até o mesmo período aí do ano passado, com o plano de expansão que está rodando mais rápido. E quando a gente olha as outras operações, a gente teve também uma mais 99,3 milhões contra 95,2 milhões. Página 6, a gente no ano aí registra uma queda aí de ação de 15,3% em relação ao fechamento do ano passado, mas que ficamos, se serve de consolo, melhor que o Bovespa, que caiu 22,2% nesse período. Desde o IPO da Drogasil, o retorno não acumulado, mas o retorno médio anual para quem investiu no IPO da Drogasil vem sendo de 20,6%. Dinheiro, um retorno bastante grande. E para quem investiu no IPO da Raia, no final de 2010, vem tendo um retorno aí de 26%, não contando dividendos e distribuições, realmente olhando só o preço. Eu vou agora passar para o Marquinhos para ele comentar do nosso progresso aí da integração e falar um pouco de tendências para frente.
Bom dia a todos. Eu acho que é importante falar um pouco com vocês aqui sobre uma data muito forte e muito importante para a empresa inteira, tá? A gente tem agora, 1º de dezembro, um desafio do final do projeto de integração aqui, integrando as lojas, as duas lojas, os frentes de loja, realmente com um sistema só, está toda a empresa empenhada, está todo mundo olhando para isso com muita força. Nós vamos colocar junto não só as lojas, mas também os depósitos. Isso pode trazer um ganho não só fiscal para a gente, como distribuir a mercadoria entre o país inteiro para os nossos depósitos, mas um ganho de transporte que pode acontecer no decorrer de 2014, tá? Tem uma ideia da importância desse negócio que tem aqui dentro da empresa ainda pessoas que usam dois sistemas. Olha para o sistema do Brasil para fazer uma atividade, depois tem que olhar para o sistema da Raia. Isso deve começar a desaparecer com a gente em 1º de setembro e tem um rollout para que isso aconteça. E vai ajudar também com muita força poder oferecer para o cliente o melhor dos mundos em precificação, em produto que a gente tem uma margem maior e como poder trazer isso para os resultados da empresa. Então, essa é uma mudança muito importante para a empresa e, com certeza, em 6-7 meses, pode mudar completamente o perfil da empresa no que diz respeito ao ataque e rentabilidade no nosso negócio. Estou muito animado com isso, fizemos todos os testes e tudo caminha para que aconteça com muita força no 1º de setembro e o rollout nos próximos 6 meses. No próximo slide, eu coloco algumas iniciativas de impulso, espero que o Jorge me ajudar aqui no que eu estou fazendo, mas o que eu consigo perceber na empresa é que a expansão continua com muita força ainda, a gente está cumprindo o que foi combinado, que não é fácil, acho que não é fácil achar bons pontos no país, ter qualidade de expansão, é fácil abrir muita loja, é fácil comprar muita rede. Agora, abrir lojas que no começo já começa a vender com muita força, é um desafio muito grande da empresa e acho que a gente executa isso com muita maestria, com muita força. Tenho participado das reuniões de expansão, tenho animado muito ver a capacidade da empresa de continuar com esse projeto na mão. Vamos entregar 130 lojas e, melhor ainda, estamos construindo um bunker para entrar em janeiro, fevereiro e março, que são meses historicamente em que o país tem uma desaceleração de um projeto desse, que a gente não entende por que tem que ser também, porque todo mês tem que andar, mas vamos entrar no ano também com muita força nesse projeto. Já temos 21 contratos assinados que provavelmente serão abertura de loja no começo do ano que vem. Tá? Sobre a venda, eu acho que no segundo semestre o Eugênio colocou um pouco de uma melhoria de venda em agosto, mas não dá para falar claramente ainda. O cenário parece similar ao segundo trimestre, podemos ser mais otimistas em algum lugar ou outro. Acho que a parte de despesa, a desoneração da folha, nos pegou com surpresa. Estamos trabalhando aqui em várias tentativas de redução de despesa para ter um ganho em cima disso, para a gente não perder isso realmente, tá? Estamos negociando duramente com o governo para que isso volte. E tem uma novidade aqui importante, que começamos um projeto de mídia em alguns mercados onde a mídia é barata, onde a gente consegue entrar nesse mercado, onde já tem bastante loja, onde a gente pode ter uma surpresa positiva na venda, na consolidação desse mercado. Isso é uma novidade para nós, estamos acompanhando muito perto e pode gerar um valor importante para o nosso negócio. No dia a dia do nosso negócio, eu acho que é o que estamos fazendo para preparar a empresa para entrar em 2014 com muita força. Então, a gente tem um foco na execução de loja, não só olhar o dia a dia da loja, que é muito bom, que é muito melhor do que a gente vê dos concorrentes que vê no varejo em geral, mas também poder olhar melhor horário de loja, quadro de loja. Estamos fazendo isso com muita força nesse momento agora para trazer um benefício para a gente no ano que vem. A gente começou um trabalho agora de gestão rígida de despesas, vamos tentar implementar um GMV aqui, uma gestão matricial de despesas, que é natural uma empresa que vem crescendo, como vem crescendo a Raia Brasil nos últimos 2 anos, que tenha um pouco de possibilidade de queda de despesa agora. A gente focar isso com força, acho que vai trazer para a gente. Com muita força também estamos olhando uma melhoria na margem bruta, principalmente nos mercados onde a nossa liderança é clara, principalmente em categorias onde não é tão sensível o preço. Estamos fazendo isso cirurgicamente, deve trazer um ganho para a gente em imagem, e olhando com muita força no ciclo de caixa, principalmente no ciclo do estoque, olhando mais no depósito e menos na loja. A gente acha que o estoque da loja é um ativo importante para a gente, para continuar podendo atender os nossos clientes melhor que os nossos concorrentes. As nossas duas marcas, o produto está pronto para atender o cliente naquele momento. Enquanto os concorrentes não têm valores tão importantes nisso, a gente acha que é um valor importante. Mas mesmo assim, a gente acha que tem um ganho possível em estoque. Mas o foco número um da empresa, onde está todo mundo olhando, desde as 7h30, 8h da manhã, até as 9h da noite aqui do meu escritório, é olhar para a integração. Nós estamos olhando para esse 1º de setembro como sendo um grande marco para o nosso negócio. Por isso que eu estou falando com vocês aqui, acreditando que realmente o rollout que começa em setembro vai trazer uma empresa nova para a gente já no 1º trimestre do ano que vem, no final do 1º trimestre do ano que vem. Ô, gente, se puder colocar alguma coisa aqui, fica à vontade.
É, acho que a gente até colocou um slide aí bonito do iceberg da integração.
É, uma coisa que a gente vem falando, porque o frustrante é o seguinte: vocês estão vendo o que acontece na loja, acontece no resultado. A gente está vendo o que a gente está fazendo nos bastidores para que essa engrenagem toda se mova. Então, tem uma série de atividades aí fundamentais, trabalhosas, decisivas, que a gente foi desenvolvendo e que elas estão abaixo do nível da linha d'água e vocês não conseguem ter visibilidade disso. Então, a gente começou toda a integração, purificação dos cadastros. Isso aqui parece simples, mas é uma missão em glória. Cadastro fiscal, cadastro produto, alinhamento do mix para ter no mesmo sistema, sentido mesmo mix, o mesmo CD também, alinhamento de mix. Alinhamento do sistema de compras e logística para preparar esse sistema que vai ser o futuro da empresa para as duas bandeiras. Sistema de gestão de custos, é uma série de melhorias na gestão e no custeio interno nosso. Sistemas de preços de vendas. E estamos exatamente concluindo agora essa fase de desenvolvimento de interfaces. Para que em cima disso a gente possa conectar CDs, em cima do CD a gente possa conectar as lojas. E aí, ao longo do ano que vem, de fato, mudar o sistema de frente de loja. Essa primeira loja que vai para o ar em 1º de setembro, a gente, que está na minha loja do Brasil, a gente vai fazer é que vai cuidar ela no CD Raia. Então a gente está queimando uma etapa. Mas já na sequência, quando a gente for para a segunda onda, nós vamos estar colocando lá pacotes de centro de distribuição com todas as lojas por isso atendidas. Então acho que agora a gente começa realmente, o iceberg começa a surpassar a linha d'água e eu acho que a gente começa a mostrar um pouco do que está sendo feito e começa a plantar toda a base para a gente chegar onde a gente quer. Lembrando que quando o Raia e o Brasil se uniram, a gente até no dia da assinatura, a gente conheceu as empresas muito mais externamente do que internamente. A gente não tinha grandes targets específicos de sinergia. O que nos trouxe juntos é a capacidade de colocar nossa execução num nível diferente, trazendo o melhor da Raia e o melhor para o Brasil. E isso só vai acontecer quando todos os sistemas estiverem no ar. E a partir do que acontece, eu acho que as portas que a gente abre para a empresa são portas muito interessantes, muito professoras, e é nisso que a gente cresce. Então, vamos agora abrir para as perguntas.
Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo Boiatti, do Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é justamente com relação a essa integração, às potenciais sinergias. A gente nunca teve uma avaliação quantitativa dessas sinergias, mas eu queria que vocês passassem para a gente, se for possível, uma visão de vocês de se essa parte do processo que ainda está para ser concluída, ela é mais relevante em termos de sinergias, né, do que vai aparecer no resultado, do que o resto que já foi concluído, que já foi implementado até agora?
Ricardo, obrigado pela pergunta. É o seguinte, acho que do que a gente fez até agora, a linha foi mais importante foi, sem dúvida nenhuma, a margem bruta. Quer dizer, e o soluço aqui do trimestre, as coisas muito claras e em nada estão tirando a nossa margem bruta da trilha que ela vinha seguindo. Eu acho que a partir do momento da integração, tem algumas coisas que são muito tangíveis, por exemplo, coisa de frete. Nós estamos mandando mercadoria todo dia para a Drogasil São Paulo com o Rio, quando a Raia tem um CD no Rio, que ainda não está sendo usado para atender a pressão local da Drogasil. O oposto acontece em Minas Gerais, onde a Raia todo dia manda para Belo Horizonte, e a Drogasil tem um CD em Contagem. Então, a hora que você faz a integração, a primeira coisa é essa despesa de frete. Isso é muito claro, muito visível. Em alguns estados, a gente tem até desvantagens tributárias por mandar São Paulo. Então, você consegue até ter algum ganho de margem bruta também ao comprar dentro do estado, não por nenhum regime, mas simplesmente porque o estado penaliza quem traz mercadoria de fora. Então, você tem algumas, a gente não dá gás específico, mas você tem algumas coisas que são mais tangíveis. O custo da empresa operar com dois sistemas, ele claramente existe, e também é uma coisa que eu acho que na medida em que a gente consegue ter um sistema único e tirar esse elefante branco da sala de integração, a gente vai conseguir ser mais eficiente. Agora, eu acho que a parte mais promissora do que a gente tem é exatamente esse edifício quantificar. Você fala, a partir do momento que a gente tiver a nossa plataforma definitiva colocada nas mãos do Drogasil, a gente consegue melhorar atendimento, a gente consegue melhorar e flexibilizar a precificação, a gente consegue agregar novos formatos promocionais. Então tem uma série de coisas que aí tem que combinar com os custos, né? Tem que combinar com o cliente. Você está defendendo algumas coisas podem ser margem bruta, várias delas você ser uma empresa melhor e conseguir realmente aumentar a venda. Então, a principal razão pela qual a gente não quantifica esses benefícios é que vários deles são super intangíveis, são difíceis de quantificar. Eu vou dar outro exemplo. A gente tem uma série de... A gente tem uma PBM própria que tem parcerias com grandes empresas do Brasil, e eu cito algumas, Volkswagen GM, Ford, Volkswagen, Embraer, Natura, Scania e tantas outras, Banco Itaú, HSBC, várias Unimed no Brasil, e que a gente hoje não consegue compartilhar esse programa. Quer dizer, eu tenho programas da Raia e eu tenho programas no Brasil. Eu tenho, exemplo, Itaú. A gente atende com a Raia Itaú em vários estados. Hoje eu não consigo atender o Itaú em Brasília, onde a Drogasil tem lojas, porque a gente não está na plataforma. Na hora que a gente junta a plataforma, eu vou conseguir pegar esse programa e vou potencializar esse programa. Agora, é difícil quantificar esse tipo de ganho. Cada uma fila aqui. Eu acho que, olhando para quem começou agora no negócio, o intangível vai ser maior que o tangível. Não adianta fazer conta, qual vai ser, porque a gestão tem que trabalhar com dois sistemas, com duas máquinas, isso tira muito da produtividade das pessoas e tira muito do punch de ataque das pessoas, realmente. Como poder atacar o mercado que tem melhor das duas empresas. O Eugênio colocou muito bem que as duas empresas são duas empresas vencedoras, duas grandes empresas. A integração, tudo que foi feito aqui foi para manter que tivesse de melhor dessas duas empresas. E eu tenho certeza que nós estamos conseguindo isso com esse projeto que começa agora 1º de setembro e que deve durar uns 6 meses, 7 meses para se concluir, tá? Mas todo mundo só olha para isso aqui. Para vocês, a lista de indícios é difícil de intangível, né? Mas tem um intangível gigante que vai preparar a gente para um ataque muito, muito mais forte no ano que vem.
Tá bom, muito obrigado pela resposta. Só uma segunda pergunta com relação à política comercial dos fornecedores. Continua havendo uma redução dos descontos oferecidos? Teve alguma mudança no comportamento recente aí por parte dos principais fornecedores? E qual tem sido a estratégia da companhia? Vocês têm repassado isso mais para preço? Têm tentado negociar, buscar novos fornecedores? Um pouquinho de cor nessa situação seria muito importante, Juliano.
É o seguinte, quer dizer, se você olhar os anos passados, ano após ano após ano, a gente comprou o genérico mais barato do que o ano anterior. E não necessariamente isso gerou dinheiro para a companhia, porque quando o mercado inteiro está comprando melhor, o mercado inteiro passa para o consumidor e isso não necessariamente fica incorporado na margem. Hoje está acontecendo um processo inverso. Você tem alguns grandes fornecedores, especificamente, que estão reduzindo descontos isso não necessariamente também afeta a margem, porque também nós estamos repassando, porque a gente não tem como segurar esse tipo de pressão de margem. Agora, não são todas as empresas que estão mexendo com política genérica, eu diria que várias empresas não estão mexendo e estão aproveitando a oportunidade para ganhar share em cima do fraquejamento nesse momento de algumas empresas. Então, eu acho que gera algumas oportunidades num momento como esse. Então, isso não vem sendo um fator que afeta a margem, porque a gente ganha na diferença do que compra ou vende, e o que vende, não só do que compra.
Tá bom, Júlio, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Andréa Teixeira, da empresa JP Morgan. Pode prosseguir.
Olá, bom dia. Eu estava aqui escutando toda essa parte do ICMS. Eu queria realmente tentar entender, desculpa por esse início, se a gente deveria ver uma normalização. Qual que realmente é o impacto para vocês dessa mudança? Porque tem tanta... Realmente, acho que a principal pergunta que todo mundo está perguntando hoje é sobre essa margem bruta, né? A situação de margem bruta. Se vocês pudessem, eu sei que vocês tentaram colocar ali, Eugênio, todo o impacto disso, né? Parte recorrente, parte que está fora do controle, mas a gente não sabe exatamente qual é o impacto da negociação do ICMS e como é que a gente deveria ver isso. Então, se vocês pudessem explicar um pouco mais isso, eu te agradeço.
Andréa, obrigado pela pergunta. Lembrando, a questão, essa pressão do ICMS, ela se iniciou no terceiro trimestre do ano passado. A gente tinha, historicamente, mais de 100 milhões de reais de imposto a recuperar junto ao Estado de São Paulo para o que não havia mecânica. A gente estava dentro de uma ação tributária e a gente não era pagador de imposto. A gente conseguiu, depois de muita conversa com o Estado, virar nosso substituto tributário. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu compro da Pfizer, da L'Oréal, da Glaxo, quem for, a mercadoria, sem prévio recolhimento de imposto, e a gente recolhe o imposto ao transferir do CD para a loja. Então, a gente passou a ter uma conta a pagar de imposto e conseguiu usar o nosso crédito, o nosso ICMS ressarcido, usou o valor do passado para pagar. Então, você acaba recuperando aquele montante. Então, até aí, acho que foi uma boa notícia aí de capital de giro que a gente foi colhendo. Qual que é o problema disso? O problema é que você tem uma série de empresas, eu não vou entrar em nomes, mas que para estrutura e planejamento tributário, elas possuem distribuidores que pertencem ao mesmo grupo econômico, ela vende o produto da indústria para o distribuidor a um preço que é uma fração do preço que a gente paga, subtributa-se, e aí quando a gente compra do distribuidor, repassa uma conta tributária para a gente, na qual estamos tomando pouco crédito, porque pouco débito foi pago pelo fornecedor. Então, essa é uma situação que vem se desenrolando. Mudanças recentes, quer dizer, já acho que desde o trimestre anterior, o Estado de São Paulo também, a pedido nosso, com iniciativa nossa, colocou uma lei que permite ao Estado identificar quem são essas indústrias que estão pagando menos ICMS do que o devido, oficiais contribuintes e falar, olha, a partir de agora ninguém recolhe imposto na indústria, você está pagando o que devia, você vai recolher imposto na distribuidora ao preço real de venda dos clientes. Isso vai resolver o problema para a gente. Só que isso, a implementação disso vem sendo mais lenta do que a gente imaginava. Então, como é que a gente está se comportando em relação a isso? Nós temos aqui um drop dead date que a gente definiu, que é uma data última. Fala, olha, se no dia X, ainda nesse ano, a gente não tiver um norte claro de solução do problema, nós vamos voltar ao regime tributário anterior, que é um regime que ele resolve a nossa margem de vez, tá certo? Você vai ter que passar pelo custo médio, mas você resolve a margem bruta. Agora, a gente perde uma flexibilidade que a gente tem hoje, que é o fato de a gente só pagar o imposto quando transfere para a loja. Então, você tem um grande timing de imposto que ajuda o capital de giro. Só que, diante de uma perda de margem disso, de margem de 0,4, que a gente vem tendo, isso, de certa forma, é o dinheiro de agiota. Então, é melhor abrir mão de 50 milhões, que é um grande capital de giro que a gente tem ao pagar o imposto quando manda para a loja, ao invés da entrada da mercadoria. É um dinheiro muito caro perante ao custo da margem bruta que nós estamos perdendo. O cenário ideal é o quê? O governo resolver a margem bruta e a gente ficar com essa flexibilidade tributária.
Não, eu me lembro bem quando você trocou. É por isso que eu acho que todos nós, imagina, só negociação apesada com eles também, já tem, está fazendo um ano, né, dessa mudança. E eu sei que você pode ter flexibilidade de voltar, né, para o regime de tributária, mas teve também, nesse período, como você deve ter bem acompanhado agora no segundo TRI, um dos seus fornecedores teve um write-off muito grande, né, e que não necessariamente está relacionado 100% a isso, mas deve estar boa parte relacionada a isso. Você acha que essa racionalidade, dado que o movimento de preço está mais racional em genérico, o que a gente deveria então olhar? Eu não entendi muito bem na hora que você falou o timing, você falou, claro, você até está falando quarto TRI ou você falou que é o terceiro TRI, essas multas para os fornecedores não acontecerem, vocês vão mudar de volta para o SP?
Vamos
responder
de outra forma. O nosso objetivo é colocar o que vem limpo. Então, a gente estabeleceu internamente uma data para tomar a decisão, porque tem uma preparação. Você precisa de 1 a 2 meses para fazer as mudanças tributárias. Então, a gente estabeleceu uma data internamente na qual ou a gente vai ver as mudanças aí tendo efeito do que o governo está fazendo mesmo, ou a gente vai realmente tomar essa decisão, levar um a dois meses para implementar e vai começar o ano que vem em mim. Então, nós não vamos sustentar uma perda de 0,4 ao longo do ano que vem. Esse é o ano que nós estamos pagando essa transição. De certa forma, a gente achou que isso fosse acontecer mais rápido do que está acontecendo. Então, nós queremos tirar esse problema da nossa frente o mais rápido possível. E todo o nosso esforço é para ter um ano que vem absolutamente normal de margem bruta. E nós estamos fazendo todas as ações de casa que precisam ser feitas para que seja possível.
Tá. E assim, em termos de todas as questões, é claro que aí tem uma magnitude menor do DNA e também do SDNA, agora que está mais normalizada a besteira de loja, a gente deveria ver o terceiro e quarto trimestre um pouco mais normalizado, ou também não. Assim, sem excluir, claro, os gastos não recorrentes que você bem apontou que ainda tem impacto até o final do ano.
Bom, gastos não recorrentes, com certeza, eles vão continuar até o final do ano e vai ter uma coisa ano que vem também. Eu acho que ano que vem já vai ser bem menor de novo. Acho que é algo intrínseco do processo que a gente está vivendo. Você não faz omelete sem quebrar ovo. Nós estamos quebrando os ovos aqui. Se puder repetir a primeira pergunta?
Desculpa, é sobre a abertura de lojas, né? Porque, de um lado, se eu entendi bem, pode ser que reduza um pouco o ritmo ano que vem, esse peso, né, que está tendo em expansão pode melhorar também a sua margem, né? Se você pudesse dar um pouco mais de visibilidade a respeito de 2014, em termos de abertura, e dois, se pudesse comentar a respeito do ritmo de vendas, né, se continua bom no terceiro TRI.
A gente está exatamente agora começando a pensar e fazer toda a programação do ano que vem. Então, hoje, por enquanto, o único número de abertura de lojas que eu tenho para dar é o que eu venho falando, que são 130 lojas. Então, nós estamos já começando a prospecção do ano que vem nesse ritmo. Então, se a gente fizer 130 lojas, percentualmente, é uma leve diluição, um pouco menos do que está sendo esse ano. Então, claro que um pouco menos de loja, você vai ver um pouco de maturação aparecendo se a gente abrir 130 lojas de fato. Estamos realmente ainda no processo. Em termos de ritmo de venda, como eu falei, a gente teve um julho difícil, mas um julho difícil muito em função de uma segunda quinzena, que acho que foi o maior frio registrado em 50 anos aqui, pelo menos em São Paulo, mas teve também em outros estados. Mas agora a gente começou um agosto muito bem. Se o número que a gente está vendo na primeira semana de agosto se reproduzir no mini pequeno, a gente vai estar muito feliz. Agora é uma semana, então tem que tomar um pouco de cuidado. Salvo o melhor juízo, eu contaria ainda um número para o terceiro TRI de evolução de vendas, de 106 de maduras, compatível com o que foi nesse segundo TRI. Então, se a gente conseguir manter o que está acontecendo agora, quem sabe até mais, mas eu não contaria com isso. Eu contaria realmente para a gente manter para o terceiro TRI o número desse trimestre agora. E também o que vai acontecer, conforme a gente vai para o quarto TRI, aí sim a base de comparação ela começa a ser muito mais frágil, e aí, mesmo no ritmo atual, está falando de uma evolução sobre o ano passado mais precisa. Então, vamos ver. Nós estamos num cenário econômico difícil, é difícil falar quanto que é o cenário macroeconômico, o interno. Nós estamos examinando internamente cada gargalo operacional que a gente acha que possa estar pegando. Tem um momento que a bandeira está indo melhor que outra, estamos atuando na bandeira que não está indo tão bem para suprir os potenciais gargalos de destravar crescimento. Então, nós estamos fazendo nossa missão de casa. Mas, salvo o melhor juízo, eu contaria ainda com o mesmo ritmo desse segundo tri para o trimestre que vem.
Tá, bom, obrigado, Eugênio, Marcelo e Gabriel, pelo call.
Obrigado, André.
Próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, da empresa BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu estou com... Está bem claro aí a mudança, o impacto na margem do mês. Eu queria mais entender qual que seria o nível sustentável aí de mais longo prazo. E até pensando também em 2014, dado que esses dois problemas principais aí que afetaram a margem devem estar resolvidos, se já dá para considerar um nível de 27,5% ou 28%, queria ter uma ideia mais de o que é mais normalizado. E bom, depois eu faço essa pergunta. Obrigado.
Ô, Fábio, obrigado pela pergunta. Lembrando sempre que esse segundo trimestre do ano é um trimestre onde a gente tem um ganho inflacionário sobre os estoques em função do aumento de preço. Então, a margem bruta desse trimestre, ou seja, você não pode fazer a conta da margem bruta do trimestre mais as perdas pontuais e achar que essa é uma margem de navegação, porque ela não é. Quando a gente fala, todo ano vai ter um trimestre do ano, você vai ter, de fato, uma margem ainda mais alta, mas vamos ver, nos três trimestres normais, a gente está falando uma margem bruta, algum lugar aí, entre, sei lá, 26,5 e 27. Isso é o que a gente tem hoje desenhado. Agora, a gente ainda não começou negociações do ano que vem, não tenho clareza ainda de que melhorias possam ou não serem feitas, mas eu acho que você falar do nível histórico nosso, de pós-fusão aí de margem bruta, é 26,27, e eu acho que essa é a tendência. Nesse trimestre foi 27,1, muito em função da questão aí do aumento de preços, por outro lado, penalizado por algumas coisas pontuais. Nós não temos preocupação de médio prazo com a margem bruta. Passada essa transição agora de compras e de semestre, a nossa margem vai voltar. E é um patamar normal aí, que eu diria, em algum lugar entre 26,5 e 27.
A nossa preocupação com a matriz aqui agora é sempre fazer com que a margem seja maior, tá? Então, não estou falando para que isso aconteça com força. Acho que tem que ficar, entender também que a integração pode trazer um ganho para a gente que a gente não está pondo na mesa, né? A partir do momento que tem 7 depósitos espalhados pelo Brasil, os gastos de depósitos, as confusões fiscais que o nosso país infelizmente tem, pode ser um ganho para a gente. Nós vamos trabalhar com isso com muita força em 2014 e 2015. Então, dar um ganho de margem é muito difícil.
Ou seja, reverter algumas das perdas tributárias que a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, quando é penalizado no andando de São Paulo. Isso é algo que fica a fusão de lá para o mundo, vai acontecer. Depois a integração começa logo desde setembro.
Tá, não, tá claro. Deixa eu fazer uma outra pergunta sobre market share. Vocês tiveram ganhos aí em vários estados, perderam um pouco em outros e até explicaram um pouco isso, né? No Distrito Federal, por exemplo, vocês não abriram muitas lojas recentemente, acho que quase nenhuma. Mas eu queria ouvir um pouco sobre o cenário competitivo, especificamente no Distrito Federal, que vocês fez das lojas, mas em São Paulo. Vocês também perderam um pouco em Minas. Queria ouvir se tem alguma coisa específica que vocês estão sentindo mais competição em alguma geografia ou geral, ou se está a mesma coisa. Mais uma percepção de vocês sobre isso. Obrigado.
O nível de concorrência, ele varia no tempo e varia mercado a mercado. De forma geral, São Paulo, sobretudo grande São Paulo, é um mercado muito tranquilo, muito estável de preços. Brasília também é um mercado que tem sido muito, muito estável aí de preços, não tem feito assim, nada de muito diferente, nem nós, nem concorrente. Agora, você tem alguns mercados onde a concorrência é mais acirrada. Por exemplo, o sul do Brasil, que é a Santa Catarina, é um mercado que a gente entrou, várias outras empresas entraram ao mesmo tempo. Então, hoje, você tem uma pressão de margem, por exemplo, em Santa Catarina, em menor escala no interior do Paraná, mas também precisa ter uma transição de margem, que é algo que pressiona mais a companhia. Quando você olha a companhia no médio prazo, esse som que hoje pressiona muito a nossa margem bruta, isso também é uma coisa que vai lá na frente destravar um pouco a margem bruta. É tudo parte do processo. Está entrando no mercado, você tem que bater com preço e ano a ano você vai normalizando a margem bruta. Então acho que tem um som realmente, um cenário aí mais difícil, sem dúvida. E você tem alguns momentos de entrada de concorrentes que afetam, às vezes, alguns mercados. Para o mercado de Goiânia, você tem entrado em São Paulo, que está sendo bem absorvida, mas é claro que é um concorrente a mais. Em algumas cidades do interior de São Paulo, também tem tido um pouco de aumento de concorrência. Mas, no geral, a gente tem um portfólio de mercados. O nosso desafio a qualquer todo momento é deslocar energia dos mercados onde a gente está mais tranquilo para aquele mercado onde a gente precisa se acirrando, precisa estar mais forte. Então, não necessariamente essas tendências elas se mostram como um driver de pressão na margem bruta. Na medida que a gente consiga trabalhar o nosso portfólio deslocando energia de um mercado para o outro, a gente consegue fazer essa navegação sem muito susto.
Está ótimo. Muito obrigado, Eugênio Marquinhos.
Próxima pergunta vem do senhor Leonardo Olmos, do Banco Safra. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu queria perguntar sobre remuneração variável, né, do segundo CRI agora. No PSD, vocês comentam que houve um menor provisionamento, né? Eu queria entender se essa remuneração variável tem alguma ligação com redução de margem líquida. Se essa ligação já estava orçada para vocês, foi acima do orçamento, por isso que houve a redução do provisionamento. E se não foi isso, o que seriam as metas aí que não foram atingidas? E claro, o que vocês puderem dar de ideia para a gente para o segundo semestre.
Leonardo, obrigado pela pergunta. A vida aqui é muito simples, quer dizer, a gente tem um orçamento, a gente tem metas a serem cumpridas, derivadas desse orçamento, metas de venda, metas de resultado, nada muito diferente aí do ordinário, e invariavelmente é um ano que nós estamos andando abaixo do que a gente esperava. Então, na medida que você tem um resultado que vai escapando dos targets que a gente colocava, você tem que ajustar de acordo com a sua remuneração. Poderia ser ao contrário, se você estivesse acima do orçamento, a gente ia ver uma pressão de extra, de provisionamento adicional. Então, é algo inerente aí do negócio, né? Diferente do que acho que nenhuma empresa faz. Quer dizer, toda a gente tem meta, se você atingir a meta, você tem um nível de remuneração, se você não atingir, você tem outro nível. E a gente tem que, conforme o ano vai andando, refletir no nosso provisionamento o andar da carruagem. Para o segundo semestre, acho que a gente tá muito aí em cima do que vai acontecer na questão da exoneração. Eu acho que sem a exoneração, a gente também não deve ter um segundo semestre fácil. Uma coisa que a gente vai fazer agora, que é super importante, porque também no curto prazo é um driver de pressão, a gente está acelerando o investimento de mídia em alguns mercados, a maioria deles novos, outros mercados que não são tão novos, mas onde a gente tem oportunidade, porque às vezes você está com um nível de precificação que já está legal e você pode usar isso para acelerar crescimento. Então, é algo que eu tenho certeza que é positivo para o negócio, mas você tem um tempo de equilíbrio que normalmente você pressiona no momento que você colocar. Então, hoje, salvo uma mudança da questão da exoneração, e de outro lado, nós estamos trabalhando internamente para entender o que a gente pode fazer, e nesse cenário não está totalmente claro, a gente tem aí um segundo semestre desafiador.
É uma sigla, porque acho que toda mudança de despesa, nós vamos começar a trabalhar agora, tá, João, vai repetir com força no 2014, esse é o nosso gol, tá? É tentar segurar o que a gente consegue segurar para que entre 2014 navegando com muita força, para crescer com qualidade, ter o caixa na mão, realmente, poder passar um 2014 com muito mais rentabilidade e com crescimento forte que a gente já tem fazendo agora.
Uhum. Tá ótimo. Obrigado, gente.
Obrigado, Zé.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho. Pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu tentar esclarecer um pouco a relação às despesas de vendas. Eu sei que o foco tem sido em margem bruta, mas eu tenho notado que nos últimos... apesar da sua receita continuar crescendo, você não está conseguindo nenhum ganho em termos de selling expenses. Então, você vê um pouco qual é o seu outlook de selling expenses e como é que você vê no longo prazo o comportamento de selling expenses em relação aos produtos. Muito obrigado.
Luiz, obrigado pela pergunta. A pressão de selling expense está diretamente ligada ao crescimento da operação. Se você tem uma loja no lançamento desse ano contra, se não me engano, nada, 24, alguma coisa, no mesmo semestre do ano anterior. Quando você abre a loja, os primeiros momentos na loja, você só vê uma notícia. Você vê despesa pré-operacional, você vê meses iniciais em que a loja ainda não atingiu o break-even e isso pressiona os resultados. A pressão de selling expense que está vendo hoje ela não é fruto desse ano, ela é fruto da pressão que a gente foi colocando ao longo do ano passado. Se você olhar esse trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado, que é o trio onde, para mim, foi a maior das pressões, que a gente concentrou um número gigantesco de aberturas, a gente concentrou também a abertura de um CD importante, a gente está conseguindo retornar progressivamente. Então, a gente tem uma diluição sobre o quarto trimestre do ano passado em despesa de vendas, mas ainda tem uma pressão em relação ao segundo trimestre do ano passado. Então, eu acho que a gente vem conseguindo aí progressos aí nessa gestão de despesas.
E o maior ganho vai estar, com certeza, com a finalização da integração. Tá? Aí nós vamos ter realmente todo mundo operando o mais forte possível. Os CDs vão estar operando a toda a capacidade dos CDs para atender as regiões. Com transporte sendo alocado corretamente, isso vai dar um ganho muito grande. Então, de novo, acho que no ano que vem, vamos ter mesmo despesa de vendas, vamos ganhar.
Só duas clarificações. Esse ganho de despesa de vendas que vocês esperam, então, ele é menos em lojas, mais em, como você disse, em centro de distribuição, etc. Eu queria uma clarificação super rápida na previsão de remuneração variável. Essa remuneração, essa previsão, ela foi feita para dois trimestres. Eu estou correto, eu devo assumir que, na verdade, enfim, essa previsão também deve ser diluída no primeiro trimestre, para ficar certo isso ou não? Obrigado.
Bom, em relação às despesas de vendas, quer dizer, na loja, a possibilidade de aperto de despesa não é fácil. A loja que acontece tem que diluir com o crescimento. E aí, vamos ser muito direto aqui, quer dizer, um ano que eu estou crescendo 2% a mais do que eu esperava, eu vou estar navegando com meio ponto a menos de margem bicha do que eu esperava. É simples assim, quando a gente tiver 2% acima, você vai navegar com 0,5% acima. Então, quando você pega na loja, o preço de venda está muito ligado à absorção que você consegue ter com o seu crescimento. No CD, aí sim você tem coisas que são mais trabalháveis, e em um momento como esse nós temos muita redundância, aí eles estão sendo de frete inchada, porque a gente ainda não conseguiu compartilhar a estrutura de distribuição entre as duas bandeiras, você e a gente ainda mantém isso diferente. A questão do provisionamento aí de relação variável, ele é evolutivo, conforme a meta não é 0 ou 100, você tem gradiente de meta, quer dizer, então, conforme a gente vai vendo a tendência, a gente vai navegando nisso, então, é difícil falar dos próximos trimestres. Você pode ter um espaço de média de provisão pelo normal, se tiver uma mudança de tendência, você pode até ter uma pressão, porque talvez se com uma boa notícia, sei lá, de venda ou de marca, você possa ter até mais provisionamento, ou contrário. Então é meio difícil fazer. Conforme a provisão é algo que é feito de acordo com a sua melhor, para refletir a sua melhor expectativa de um evento futuro. Então nós estamos fazendo isso cada trimestre de acordo com a tendência de navegação. Quando a gente estava no primeiro trimestre, a tendência da navegação estava mais em linha. A gente teve um trimestre que foi bem mais parecido com o do ano passado. Teve até uma perda de margem, mas está fazendo trimestre, faltava um trecho pela frente. Então, no primeiro trimestre, você ainda está provisionando a relação variável em linha com o seu orçamento. Na medida que a gente começa a desviar do orçamento, a gente começa a ajustar a remuneração de provisão variável.
Muito claro, obrigado pelas respostas.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Gares, da Goldman Sachs. Pode prosseguir.
Olá, bom dia. Voltando um pouco às perguntas, ao conjunto das perguntas anteriores, eu queria esclarecer para o ano full year, né, 2013, olhando sobre fazendo os ajustes para as despesas não recorrentes. No ano passado vocês entregaram uma margem EBITDA de 5,8%, né, sobre a receita bruta. Como que a gente deveria imaginar agora a curva tanto para este ano quanto talvez mais no médio prazo para frente, dado que na primeira metade deste ano ainda teve uma caída dessa margem ajustada ano contra ano, e ainda vão acontecer todos os passos finais da integração ao longo da segunda metade do ano, e tem vários outros moving parts, vamos dizer, da tributação, da estratégia de compras. Eu queria esclarecer um pouco mais como que vocês veem essa curva para a margem EBITDA, ignorando qualquer despesa não recorrente. Depois eu tenho mais uma pergunta. Obrigada.
Irmã, obrigado aí pela pergunta. A gente hoje, quer dizer, sem a desoneração, a gente está numa tendência de ter um EBITDA em termos percentuais abaixo do que foi o EBITDA do ano passado para esse ano. Nós estamos exatamente ainda, em função da recente perda de desoneração, fazendo a nossa lição de casa para entender o que a gente consegue mitigar de despesa do outro lado. Então, eu não me sinto em condição de dar uma orientação mais assertiva de margem nesse momento, mas eu acho que tem que ser ali para a gente falar que a tendência de vista para o ano hoje é abaixo dos 58 do ano passado.
Desculpa, isso falando em margem de vista ajustada. Tá, obrigada. Isso contando ou ainda não contando a desoneração?
Não, sem exoneração. Quando se a exoneração voltar, aí
tá.
A gente vai ter uma idade que sabe tentar sair mesmo. Mas vamos ver. Depende um pouco do que a gente vai ter.
Tá bom, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, Brasil Plural. Posso prosseguir?
Olá, bom dia, gente. Bom dia a todos. Eugênio, eu tenho uma pergunta em relação a essa perda do benefício do payroll, né, da desoneração. Mas vocês falaram no Brasil que tinham feito algumas provisões, né, e que pode ser, dependendo de uma decisão, que pode reverter. Eu não entendi muito bem. Você pode explicar isso para mim, por favor?
Claro, claro. No momento em que houve a desoneração, além de você mudar o resultado corrente, você tem todas as provisões trabalhistas anteriores, de férias, décimo terceiro, que essas provisões elas foram alteradas. Então, quando a gente, no trimestre passado, se você lembra bem, a gente teve até um resultado de exercícios anteriores que a gente ajustou e tirou do nosso resultado. Então, a gente teve uma baixa de uma provisão, uma redução de uma provisão trabalhista. Parte dela era relativa ao ano anterior, a gente ajustou. Então, assim como a gente lança despesas não recorrentes e separa, quando tem uma receita não recorrente, a gente também separa. Então, a gente fez isso com a parcela relativa ao ano passado e com a parcela relativa esse ano, isso ajudou o resultado. Como a gente ainda está com as negociações em curso, a gente ainda não tem nenhuma mudança de provisão acontecendo agora. Mas o que eu quis destacar no earnings release é que caso de fato a desoneração ela não retorne, aquela baixa de provisão ela vai voltar. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que aumentar a nossa provisão trabalhista para compatibilizá-la com o cenário de encargos sociais mais elevado. A parte do ano passado nós vamos também ajustar. A parte deste ano pelo resultado.
Tá. Só a minha dúvida ainda, Eugênio, é o seguinte, é que você teve benefício por 2 meses, né? Eu queria entender, você fez um ajuste, porque eu sei que você vai acruando, né? A questão de férias, de essas coisas. Em relação a você, desculpa, mas ainda não entendi 100%.
Essa é uma discussão técnica, eu não sei se qual é o melhor lugar para a gente procurar a realidade disso. Mas basicamente você tem menos encargo, as suas provisões também vai pagar menos provisão. Provisão o que é? É uma antecipação do evento futuro. Então o evento futuro vai ser menor, tem que ser mais de baixar a provisão. No cenário onerado, o evento futuro vai ser maior, a gente tem que recompor a provisão. De uma forma laica é mais ou menos isso.
Entendi. Não, tá bom. Depois a gente pode conversar mais. Tem só uma outra pergunta que é em relação à mudança da negociação de compra, né, que vocês falaram que teve um impacto de 40 bits na margem. Você acha que agora, no terceiro tri, você já consegue recuperar isso tudo? Eu entendo que tem um fator do preço médio do spot, né? Como é que você acha que é o impacto para recuperar esses 40 bits, né, que vocês vão recuperar?
Eu acho que se não recupera todo, recupera grande parte dele. A tendência é voltar, não por a margem do normal total, porque o semestre ainda não vai resolver nesse trimestre, nesse terceiro trimestre. Mas esse fator aí de navegação, ele já deve todo, quase todo, normalizar.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado, Eugênio.
Próxima pergunta vem do senhor Vitor Pacual, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Deu para entender bem agora esse impacto negativo, né, transitório,
pela mudança na estratégia de compra. A minha pergunta é o que motivou fazer essa mudança agora, dado que o ambiente econômico é mais desafiador, a gente vê os laboratórios de genérico, em geral, com pressão de custo. Então, assim, quão arriscado é fazer esse movimento agora, um movimento importante, né, muda a lógica de negociação, e qual foi a reação dos laboratórios que vocês viram?
Vitor, obrigado pela pergunta. Quer dizer, do ponto de vista do relacionamento com o fornecedor, a gente simplesmente incorporou a mesma condição econômica de uma forma diferente. Mas, em vez de eu comprar por 10 e ter 5 de verba, nós estamos comprando por 5, tá? Fazendo um exemplo bem simples. Então, que ele não está mudando essa virada, ela não quer dizer que eu estou comprando melhor, eu estou comprando pior do que eu estou comprando antes. Eu simplesmente peguei um caminhão de receita comercial e coloquei fazendo duplicata. E a minha condição de reposição está absolutamente em linha com a anterior. Só que eu parei de buscar a receita comercial nesse trimestre e o custo médio ele tem que ainda se mover para cair. Então é por isso que você tem essa navegação. Isso não foi nenhum problema, nada muito difícil ou complicado de fazer. Foi uma decisão nossa de pagar um pedágio de pressão de margem num trimestre para colocar a companhia na direção que a gente considera correta. Por que que a gente está fazendo isso? Várias questões. Primeira coisa, que correr atrás dessa receita comercial é algo que provoca um desgaste da parte enorme. Porque, infelizmente, o fornecedor não tem a mesma pontualidade com a receita comercial que a gente tem com a nossa duplicata. Então, a gente não quis ficar com essa receita correndo todo mês, se desgastando atrás da receita comercial. Então, isso foi uma questão. Outra questão é, na medida que você aloca a receita comercial na compra, eu comprei mais, a margem sobe. Eu comprei menos, a margem cai. Você gera uma volatilidade de margem que, às vezes, prejudica o nosso próprio entendimento de onde nós estamos. Então, a gente consegue ter uma margem muito mais realista e muito mais linear na medida em que a gente faz isso. E outra coisa, que a gente consegue ter um incentivo para a gente baixar estoque sem abrir mão de resultado e para a gente, várias vezes, travar compra como estratégia negocial, sem que isso nos pressione. Porque hoje o meu fornecedor já está bem treinado, ele sabe que se eu não comprar, minha resultado cai. Então, tem horas que ele fica trabalhando na história. Na hora que a gente faz esse ajuste, se eu tiver estoque em casa e não for comprometer meu nível de serviço, eu posso ficar 3 meses sem comprar dele. E aí, ele tem meta para cumprir, né? Então, acho que a gente vira um pouco esse jogo.
Ah, perfeito. Não, eu entendi, Eugênio. Eu entendo mesmo que o econômico não muda, mas você desloca o fator, né, da negociação do volume, né, da compra. Assim, a pergunta é, então, você aumenta o seu poder de barganha e se isso incomodou essa lógica de negociação um pouco diferente, se isso trouxe um fator novo aqui para o jogo que incomodou os laboratórios ou não? Assim, você melhorou o seu sem piorar o dele?
Não, acho que não. Acho que nesse ponto foi 0-0. Que nesse ponto foi 0-0. Nós continuamos com a mesma margem e eles continuam com a mesma margem. Aí, lá na frente, o futuro vai dizer como é que isso vai se desenrolar. Nosso objetivo é ganhar margem. Acho que o nosso objetivo também está além disso. Então, acho que isso nos torna mais fortes. Agora, se isso vai voltar contra ele, depende. Quem trabalha com sellout, quem trabalha com demanda, não tem que se preocupar. Quem trabalha enchendo o canal, aí sim vai se preocupar e vai acabar dando margem para a gente.
Entendi, tá ótimo. Mais uma pergunta. Se eu ouvi bem, o Marcelo comentou que 21 contratos do ano que vem já foram assinados. Queria só entender a estratégia de expansão ano que vem. Esse ano a gente viu vocês voltando para os mesmos mercados, né? Enquanto no passado tinha sido uma expansão um pouco mais de mercados novos, né? O que a gente deveria ver ano que vem em termos de estratégia de expansão?
A gente acho que já vai começar a ver mercados novos novamente. Não sei se no primeiro semestre, mas certamente ao longo do ano a gente vai avançar em mercado. Agora, eu acho que é muito importante separar mercado novo do Sul, é uma coisa, mercado novo do Nordeste, Centro-Oeste, é outra coisa. Eu acho que a mala maior que a gente teve para carregar é o do Sul, porque o Sul é muito mais competitivo que o Nordeste, é uma entrada que está indo bem. Você vê a projeção de vendas que a gente tem em Rio Paraná, excelente. Santa Catarina está crescendo mesmo a mente, está voltando para o nível bom. Só que para fazer isso, a gente investe muita margem bruta hoje e com o tempo a gente vai aumentando. A expansão que a gente está fazendo para o Nordeste, pegar a Bahia, por exemplo, pegar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
É uma situação de resultados muito mais imediatos. Então, a margem mal largada é muito mais saudável e a gente tem uma tendência de vendas não particularizando no mercado excelente. Então, sim, vai ser uma volta a um cenário com a entrar em mercados novos, né? não entrando detalhe onde e quando, mas eu acho que são mercados mais imediatos do que foram os mercados que a gente geriu nos últimos anos.
No Victor, eu acho que a principal mensagem da minha fala é deixar claro que a gente continua crescendo, que a gente vai entrar o ano com a possibilidade de abrir loja já em janeiro, fevereiro e março, e manter esse ritmo de crescimento, buscando uma rentabilidade melhor, buscando entrar com as sinergias mais fortes no nosso negócio, não só na parte de custo, mas também na parte de ataque comercial, que é o que vai acontecer a partir do 1º de setembro com a mudança do sistema.
Tá ótimo, muito obrigado. E só mais uma última pergunta, o que tem algum intuito maior por trás desse investimento de mídia? Assim, vocês estão tentando, de repente, deslocar um pouco a competição de preço necessariamente, ou é uma coisa muito pontual que vocês vão ficar medindo resultados e ver se vai para frente ou não?
Vitor, é o seguinte, a gente entende que esse investimento realmente é importante para a gente acelerar alguns mercados, sobretudo os mercados novos. E eu acho assim, que a hora que você começa a formar marca, com o tempo você vai poder trabalhar menos com o preço. Eu tenho certeza, amigo, que a proposta do valor que as duas marcas dão para o consumidor é muito maior que a concorrência. Então é essa que a mídia vai ter que mostrar para a gente. Então, 6 bilhões, 7 bilhões de reais tem que estar presente na mídia em alguns momentos para ajudar a formatar essa marca para o consumidor.
Perfeito, muito obrigado, gente.
Obrigado a você.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos diretores da Aedro Brasil para as considerações final.
Bom, senhores, agradecemos aí a presença de todos aí para a nossa conferência de resultados. A gente continua aí firme e forte aí no nosso caminho de um crescimento orgânico forte, saudável, sustentável e buscando sempre expansão de margem. Eu acho que a gente tem aí um ano mais difícil, acho que o varejo tem um ano mais difícil, menos venda, menos resultado. Esperamos que no futuro mais venda vai ter mais resultado. Então, acho que o ano desafiador ainda não tem que mudar em nada a perspectiva futura que a gente tem, e acho que isso vai ficar claro conforme a gente for destravando os nossos gargalos de integração. Então, hoje, nossa prioridade é 1 é integrar, a 2 é integrar e a 3 é integrar. E com isso a gente vai ser empresa melhor. Obrigado e abraço.
A teleconferência da Aedro Brasil está encerrada. Obrigado pela participação de todos e boa tarde.